Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
De cada vez que fazemos um... O que é isto?
Já!
De cada vez que fazemos um programa sobre jazz aqui na Prova Oral, inicialmente nós pensamos que não vai resultar. A verdade é esta. Não vai resultar. As pessoas da Antena 3 não ouvem jazz.
Esse é
mas depois...
conceito. Não, não é verdade, o é verdade. Programa
não,
assim.
Não, não. Mas depois...
Também acontece confundirem-nos com a Antena 2. Também é frequente.
A Antena 2 passa jazz.
Pois passa.
Pá, não, mas desculpa, mas começares um programa sobre jazz.
Logo a descredibilizar a dizer tu, que, a audiência.
Não é? Exato, a dizer que provavelmente as pessoas vão pensar que estou noutro programa, não abona a favor do Alvim.
É tipo Pera. um desafio não, para os convidados.
Mas é que recentemente nós fizemos uma emissão, já não sei com quem, sobre jazz.
Já nem sei com quem. Tu estás.
Foi um enorme sucesso.
Não queres recomeçar isto tudo?
Já fizemos várias.
Espera aí, há aqui, desde logo, bem, temos que apresentar os convidados. Temos aqui a Beatriz Nunes, que é cantora de jazz, justamente. Uhum. E temos o Carlos Martins, que é músico, mas também que é organizador de uma conferência sobre jazz, que vai decorrer nos próximos dias 13, 14 e 15 de setembro no Centro Cultural de Belém. Ora, antes de tudo, antes de começarmos até de conversar, hoje o programa vai ter aqui, como direi, uma outra vertente, que é todas as participações que nos chegarem via WhatsApp vão receber um bilhete.
Uau.
Para... um dos concertos que
tu és a nova Oprah.
Sou um bocadinho
como
a nova
assim?
Cristina Ferreira. Sim, mas da rádio.
Oh,
estou a oferecer coisas. E sem linhas de valor acrescentado.
Isto faz-me um goxa sozinho neste momento.
É verdade. E agora, o que é que vai acontecer? Carlos, quem é que vai surgir?
Eu sou o Marx, desculpa.
Muito bom.
Ora bem, deixa-me recordar aqui a linha do WhatsApp, que é esta. 960386272. 72. Não sei para onde é que ia começar. Vou começar pelo Carlos. Carlos, porquê que vai haver esta conferência?
Basicamente para tu poderes oferecer bilhetes aqui neste programa.
Esse é o
que
propósito.
É o propósito essencial. Começamos com a generosidade.
Sim.
Não, acontece porque há uns anos atrás que nós entramos num clube europeu chamado Europe Jazz Network. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos aqui muito afastados de tudo. Pode parecer que é conversa repetida, mas nós somos mesmo um país periférico. Repara, quando falamos em músicos que adoram tocar com outros músicos, quando falamos em pessoas que adoram estar com outras pessoas, como são os músicos de jazz, porque gostam de fazer aquela coisa chamada jam. Não, isto era mais para a Smooth FM, desculpa. Mas gostam de fazer aquela coisa que é estar juntos. Porque a música é uma coisa altamente partilhada, não é? Uhum. A música não é para se tocar sozinha, a música é para estar a fazer em conjunto. Há um tipo que pega num comboio alguns em Bruxelas e está em Berlim em 3 horas. Uhum. Nós estamos realmente muito afastados. Não só a este nível geográfico, como também não temos uma cultura de nos virar para a Europa com algum trabalho, com alguma estratégia. Portanto, o que eu sempre achei desde há 4, 5 anos para cá, desde há mais anos, mas desde que comecei a ver na Festa do Jazz uma quantidade de músicos extraordinários a aparecerem, com 17 anos, com 18, com 19, previ uma coisa que está a acontecer, eu e qualquer pessoa podia prever, como é óbvio, que é, haveria de haver, como há agora, uma quantidade enorme de músicos com grande qualidade que não têm mercado em Portugal.
Espera,
o mercado cá, seja para que produto for, é muito pequeno, não é? É sempre muito pequeno.
Sim, mas se começar o programa como começou o Fernando, a coisa ainda é mais.
Espera aí, e agora uma provocação que até pode ser para a Beatriz. A ideia que eu tenho, a minha percepção, é que o jazz é feito por pessoas muito simpáticas, pessoas informadas, pessoas que, cultas, que vestem bem, mas depois.
Isso é fundamental.
O que eu sinto é que ainda existe uma distância entre o jazz e o grande público. Isto é, o jazz nunca conseguiu chegar verdadeiramente ao mainstream, talvez porque não lhe interessa, ou porque. Não sei. É sempre a ideia que eu tenho é que o jazz é para uma elite e que a grande maioria das pessoas não na verdade não consome jazz.
Já teve o seu período mainstream, não? Eu no outro dia vi um vídeo da Nina Simone a atuar na Casa Playboy na televisão. Com o Hugh Hefner a apresentá-la.
Isso era um filme da Playboy?
Não, isto é um vídeo. O Hugh Hefner tinha um talk show na televisão em que recebia pessoas na sua mansão, artistas, etc. E Nina Simone foi uma delas.
Mas assim, para responder ao Alvin, eu acho que, e também pegando um bocadinho no que o Carlos dizia há bocadinho, nós estamos a ver um fenómeno em Portugal de o aparecimento de muitas escolas de jazz, muito mais do que há 20 anos ou se calhar até há 10 anos, e uma descentralização grande das escolas de jazz. Nós neste momento temos escolas profissionais de jazz fora dos meios urbanos como Lisboa ou Porto. E isto também acaba por ter este impacto de cada vez mais produção e melhor produção, que se calhar o mercado não acompanha a oferta. No entanto, corremos o risco de ser uma arte de produtores para produtores. Ou seja, eu ainda há pouco tempo fui ao Festival da Robal, que é uma editora muito interessante, e nesse festival quem estava a ver os concertos eram os músicos. Portanto, os músicos consomem, produzem para os músicos. E de facto há este risco de fechamento, de se tornar hermético, sim, é verdade. Se bem que, por outro lado, também vemos do caso de um Salvador Sobral, ou de uma Luísa Sobral, que vêm do jazz e que já vão tendo umas propostas mais no pop, ou mesmo a Joana Espadinha.
Vêm do jazz.
Que vêm da formação jazz. Portanto, encontramos também assim, algumas propostas também mais mainstream, digamos assim.
Todos eles falam muito que os pais ouviam jazz, né? Começaram pequenos a ouvir jazz em casa. Isso também pode ter uma grande influência, não é?
Ouvir jazz é muito importante, porque é como aprender uma língua. E como qualquer língua, deve-se ouvir, não é? Deve haver esta tradição oral. Portanto, é muito
Foi assim
importante.
Que começaste a ouvir?
Também, sim, é verdade.
Os teus pais o que é que faziam?
Os meus pais, o que é que faziam? Mas a profissão deles o meu pai é professor de História da Arte e arquiteto. E a minha mãe era publicitária. E em casa ouvia-se muita coisa, desde Chico Buarque, muito aqueles autores brasileiros, a base, não é? A escola.
Por isso é que eu perguntei, a ver se algum deles
era
músico.
Nenhum é músico.
Ninguém na tua família era?
Ninguém.
Há aqui uma coisa que eventualmente o público desconhece, mas Beatriz Nunes foi a pessoa escolhida para substituir Teresa Salgueiro quando ela saiu dos Madre Deus. Foi um presente envenenado ou não, Beatriz?
Não, eu não nunca senti como envenenado, senti sempre só como um grande presente, não é?
Fizeste uma audição para isso?
Fiz. E, portanto, não foi assim para mim um convite direto.
E as pessoas não dizem, queremos ver outra! outra cantava bem!
Tipo o pessoal que vai ver os concertos de New Order a pedir músicas de Joy Division, não é?
É assim, claro que
tipo, já morreu.
Imagina, a pessoa que vier a substituir agora a Cristina Ferreira, não é? Vai levar com isso.
Vai.
Não é?
Vão caracterizá-la.
A Cristina Ferreira, ainda não percebi quem é a Cristina Ferreira, desculpa.
A Cristina Ferreira é a senhora televisão.
A transparência. Saltou de uma televisão para outra.
Sim, saltou.
Sim.
É o CR7 das CR7. Apresentadoras.
É verdade.
Portugal, não é?
É verdade. Vamos ver quem é que.
Oh, Fernando, eu gostava de dizer uma coisa que eu acho.
Que é essencial.
Não, nem é essencial, mas acaba por ser um lapalice. Sabes o quê? Quando os putos mais novos começam a dizer aos outros que jazz é fixe, mas a gente não percebe bem, qualquer miúdo a seguir não vai querer ouvir. E os miúdos novos têm essa tendência, mas ao mesmo tempo há imensos miúdos novos, como dizia a Beatriz, nas escolas de Idanha Nova, de
Monte
Jobra.
Montemor-o-Novo,
não é Idanha Nova. Montemor-o-Novo, Jobra.
Coimbra,
as terras que tocam absolutamente. Tocam de uma forma maravilhosa e que dominam a linguagem. Isto acontece também porque existe uma coisa chamada a estupidificação natural da mente humana nos últimos tempos. que é a pop, o rock. Tu ouves uma música do género, deixa lá ver se eu lembro de alguma coisa assim mais.
Tu tá bem.
Havana. Não, Havana, aquela. Estás a ver? Há coisas...
Todo mundo está.
Tá bem. É uma música inteira com quatro palavras, pai. Só isto sempre.
Pronto, e o que acontece é que houve uma evolução, houve um momento, como falavas há bocado, que. Pá, o Armstrong a cantar aquelas músicas absolutamente geniais que ainda hoje se ouvem. Era um grande. O Duke Ellington cá em Lisboa, na sala do Império.
Foste ver?
Não, eu não era ainda nascido, ainda pós-jazz, nem tão pouco. Mas vi, por exemplo, os primeiros.
Lá, é que morreu o Duke Ellington.
Não foi assim. Ah,
nem me perguntes a mim, mas o que eu estou a querer dizer é que o jazz já foi já teve na rua. O jazz já fez parte da rua.
Essa expressão é ótima. O jazz já esteve na rua. Okay.
Agora, o jazz, ainda hoje falámos disso. O jazz está muito na universidade, está muito nos sítios, está muito especializado numa coisa que é. Pá, em vez de eu cantar uma coisa. Eu pego nisto e faço. Por aí fora, estou a fazer uma coisa à toa. Mas é uma coisa à toa que, apesar de tudo, baralha logo os elementos. Os músicos gostam muito de fazer estas coisas porque é um exercício mental muito interessante. É magnífico, é uma linguagem. Mas o que acontece, e o que é mais incrível, é que nós associamos isto aqui a uma palavra temida por todos. Chama-se improvisação. Porque para nós, improvisação quer dizer uma coisa qualquer em cima do joelho.
Ora, que é o alcalhas, não é?
É o alcalhas.
Não é nada disso.
Ora, o que nós fazemos é exatamente o contrário. É altamente elaborado, mas nós sabemos onde é que está a acontecer aquilo. Tem estruturas, tem formas sobre as quais tu improvisas.
Mas isso é educação musical, não é?
Tem coração, muito, muito coração. Muita alma dentro. Os grandes músicos tocam assim. Mas juntam isto tudo. E o que eu acho que faz falta aqui, e o programa, este programa é fantástico também para a malta nova perceber, que indivíduos como nós não só ouvimos muita coisa, como gostamos de improvisar, não temos medo. Porque se tu vieres para aqui sem nada na manga, se fores para a tua empresa sem saber o que estás a fazer, sem saber o que estás, não, sem estudar, mas com o espírito aberto, tu podes improvisar. E improvisar é a melhor coisa do mundo. Só que nós temos medo quando alguém diz: epá, o gajo vai improvisar e tal. Ok, então isto vai sair.
É um desconforto.
É uma espécie de irresponsabilidade.
Sim, mas o que cria estranheza às vezes também causa desconforto e as pessoas nem sempre lidam bem com isso. As pessoas muitas vezes querem ver concertos à espera daquilo que já conhecem.
Exatamente.
Aliás, isso acontece muito com os músicos quando resolvem alterar um bocadinho do tema ao vivo, por exemplo. Não é?
Mas a tua linguagem é toda pop. Tu estás a falar como uma mulher que ouve, pensa pop. Nós não estamos a falar disso. Por exemplo, se eu agora vos desafiasse a improvisar com a voz, vocês vão ficar. Quero experimentar?
Quero.
Eu gostava também.
O que é que tu queres improvisar?
Não, não, isto não existe, essa proposta.
Ah, eu improviso.
Não, mas também não é assim.
Tim, pap, pap, tim, dom, pim. Está a resultar perfeitamente.
Não, o que eu estou a dizer é a ver.
Tu nem vais, nem começas. Estás a corar, ela está a corar.
É a primeira vez que estás parada no programa.
Estou 40 graus.
Cada um faz um pitch.
Não, o que eu estou a dizer é que.
Faz uma pulsação.
O ter abertura ou curiosidade para ouvir qualquer coisa que nos cause estranheza faz parte dessa educação musical. E eu acho que, no geral, ultimamente as pessoas não querem nada que lhes cause grande desconforto, nem naquilo que ouvem, nem naquilo que vestem.
Pera, deixem-me só recordar a todos aqueles que estão a ouvir este programa. Estamos a falar de jazz, das conferências. Vamos já saber o que é que vocês vão discutir, o que é que vão falar. Importante, todas as pessoas que participarem hoje através do WhatsApp irão receber um convite para um dos três concertos que vão decorrer nos dias
se cantarem,
13, 14
então,
e 15. Bem, se cantarem.
Improvisem, olha,
se cantarem,
improvisem,
ganham dois bilhetes.
Os vossos solos no WhatsApp.
Improvisem. Bom, exato.
I dare you.
Se cantar, oferecemos dois bilhetes.
Exatamente. Se cantarem, oferecemos dois bilhetes. Se não cantarem, deixar só um. É só um.
Já temos mensagens interessantes.
Deixa-me dizer, sim, já temos aqui uma, mas já agora, o dia 13 de setembro é a Orquestra Jazz de Matosinhos. Mais convidados. Depois temos, espero dizer isto bem, Espen Eriksson Trio with Andy Shepherd, que será no dia 14 de setembro. Bem, o último, não vou conseguir dizer. Como é que eles chamam? Budge Wesseltoft? Não deve ser.
Bugge Wesseltoft.
Isto é o quê? São alemães?
São os dois grupos noruegueses.
Ah, ok. Pronto.
Os dois, quer dizer, obviamente, 13, de 14 e dia 15.
Okay.
O de dia 13 é a Orquestra de Jazz Matosinhos com a Maria João, com o João Paulo Esteves da Silva, com o João Mortágua e o João Barradas. Só craques.
Portanto, nós queremos que os ouvintes façam perguntas, que mostrem conhecimento de jazz. Todos eles vão ganhar um bilhete para um destes concertos. Depois é só escolherem, têm que dizer qual é o concerto. Temos a Orquestra Jazz Matosinhos, depois temos aqui estes noruegueses no dia 15.
Com o Andy Shepherd, que agora vive em Portugal. Portanto, é um grande saxofonista inglês.
Ok, então são, 14 e 15 são noruegueses, é isso?
Os grupos de 14 e 15 são feitos com o apoio da Jazz Norway.
Ah, ok.
Porque esta ideia, esta coisa de fazer parte de uma rede tem estas vantagens. Uhum. Ou seja, ao contrário de nós, os noruegueses apoiam os seus músicos a fazerem viagens e a exportar a sua música. E, portanto, é mais ou menos acessível. Nós, uma organização que pertence à Europe Jazz Network, convidar os músicos, e os músicos pedem um apoio, portanto, em vez de gastares 7 mil euros com um grupo, se calhar gastas 2.
Carlos, deixa-me dizer que já são muitas as pessoas que enviaram mensagem através do WhatsApp. É o 960386272. Estamos a falar desta conferência que vai decorrer nos próximos dias 13, 14 e 15 de setembro no Centro Cultural de Belém. Uhum. A entrada já agora para assistir às conferências é gratuita? Tem um preço?
A conferência em si é fechada. Como tu sabes, estas conferências são altamente profissionais. Uhum. São de pessoas que são diretores dos grandes festivais europeus. Uhum. Diretores de salas, diretores de organizações ligadas ao ensino, à divulgação.
Ok, é mais para profissionais.
Profissionais. Agora, o que nós quisemos fazer foi um programa Fringe, como é que se chama, um programa paralelo, que permitisse às pessoas no CCB estarem connosco e depois também participarem numa coisa em conjunto, que eu acho que é bonito fazer isto. Ou seja, as pessoas que gostam de jazz em Portugal, em Lisboa, que vivem aqui nesta zona, se não têm acesso a uma conferência, nós acabamos por não ter nenhum impacto dentro do espaço das pessoas.
Entendo.
E então essas pessoas têm acesso à gala, que é a Orquestra de Jazz de Matosinhos, no dia 13, pagando um bilhete de 15 euros, que é ridículo, e com desconto, os jovens, os mais de 60 e tal anos, que pagam 10 euros. E depois a mesma coisa para os dias 14 e 15. E a verdade é que podem ouvir uma música extraordinária nesses dias no grande auditório. Mas também podem tentar entrar na livraria na Lê Devagar, na LX Factory, a partir da meia-noite. É mais para músicos profissionais e tal, porque há uns showcases paralelos. Mas basicamente o que é importante, reparem, o Fernando, agora estou a falar a sério, o Fernando, quando entra há bocado a dizer, bom, o jazz e tal, é verdade, nós não podemos estar. Se nós sabemos, vou-vos dizer uma coisa que soube há pouco tempo, que é um número absolutamente trágico para a música improvisada. Um inglês que vive entre os Estados Unidos e Inglaterra fez um estudo sobre a venda de discos e de música online e de discos no mundo, e o jazz só tem um tipo de música abaixo.
Qual é que será?
Vejam lá se sabem.
Folclore grego.
Não. Música para crianças.
Música para crianças.
Ou seja, as duas das melhores músicas do mundo, quando bem feitas, que é a música improvisada e a música infantil, seja qual for, bom, há música infantil terrível também, mas 0.4 o jazz e 0.3 a música. Portanto, vocês reparem, nem no 1% o jazz está, nem no 0.5%.
Vou abordar isto nas conferências, por exemplo. Isto é um tema recorrente.
Claro,
esperem que já lá vamos. Vamos já falar sobre as conferências. De resto, será essa a próxima pergunta. Deixa-me dizer que a Prova Oral está a ser transmitida em direto para o Facebook, para o YouTube,
para o Instagram
e também agora para o Spotify. Mas, na verdade, o que queremos é que vocês participem via WhatsApp. O Carlos Martins quer atacar com muita força o dia 15, mas antes que ele faça, tem que ouvir três mensagens que nos chegaram. Atenção, Carlos, eis a primeira.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Joana e queria só dizer que o início do programa foi insólito, sim, e que eu ouço a Antena 3, eu ouço a Prova Oral e gosto de jazz. Era só isto.
Muito bem, gostei desta.
A nova.
E boa voz que tinha.
Parecia a voz da Joana.
Da Rita Maldita. Não parecia? Parecia a voz da Rita Maldita.
Olha, nós agora a tentarmos identificar.
Mas não era.
É pá, desde já, pá, uma boa tarde para todos e para os convidados também. É pá, tenho uma pergunta. Quando se fala em jazz, o primeiro nome que vem à cabeça é Miles Davis. E dos convidados, qual é?
Muito bom.
Gostei. Parecia uma pessoa de Alfama, não é? A participar no programa. É pá, este ouvinte de Alfama.
Eu não sei falar assim, mas vai lembrar o Vilas Boas, pá.
Mas é um bom nome,
é um grande nome.
Ótimo nome para
é
lembrar.
É um nome fabuloso.
Até vocês, assim da.
Agora fiquei muito condicionada. Então, porque já me situou numa época histórica.
O Miles Davis?
Esta sugestão do ouvinte, não é?
Não penses nisso.
Pois, vou tentar limpar.
Enquanto vocês pensam nisso, isso. Há um ouvinte que discorda de tudo.
Boa tarde. Eu comecei agora a ouvir o programa e comecei logo por ouvir que Portugal era um país com um mercado pequeno para música jazz ou para outras finalidades. Eu acho que essa frase não faz sentido nenhum, porque independentemente de onde uma pessoa vive, um músico nasce, neste caso, não necessariamente faz música para... Quer dizer, o músico nascido em Portugal não necessariamente faz música para portugueses, faz música para todo mundo, portanto. Ou aplica-se à música e aplica-se a tudo o resto, portanto, acho que essa frase não faz sentido.
Pois, não, pois. Não estávamos a dizer isso. Aliás, nós eu acho que ele estava a concordar connosco.
Sim, que sim. Temos que pensar em um mercado global.
Temos que pensar em algo.
Exatamente,
mais.
Exatamente, porque
mais
a música
global.
Improvisada e a música do jazz tem esta tendência universal. Qualquer indivíduo em Nova York, em Lisboa ou Helsínquia percebe se eu faço. Percebe? O que é que eu estou a dizer? Sabe onde é que eu estou? Qual é a época e tudo. Portanto, por isso mesmo é que é necessário sair daqui. Uhum. Concordamos.
Olha, temos uma mensagem no Facebook do Helder Faria, que dá olá a toda a gente, e diz que, em jeito de opinião, hoje em dia facilmente sabemos o que esperar de uma banda rock, metal, pop, etc. Felizmente, com o jazz há sempre uma espécie de mistério. Nunca sabemos muito bem o que esperar, principalmente ao vivo. E acho que é isso que acaba por nos tocar mais, a surpresa. Por isso, deixem estar assim o jazz, que está muito bom.
Olha, já agora,
se começamos a teorizar muito o jazz, vamos perder essa magia.
A Carla Sofia Fernandes também deixa aqui uma mensagem. Ela diz: creio que uma grande maioria das crianças se inicia na música de forma intensa, associados a bandas filarmónicas, não estando o jazz tão presente na rua. Ainda hoje me deparo com adultos que não sabem ouvir, mas basta um pouco de entusiasmo na divulgação, levar as pessoas a aprenderem a ouvir. E passam a gostar e a querer ainda mais, por acaso é verdade. Já agora.
Também concordo.
Então, há pouco vocês não. Porquê é que tu queres dar com muita força no dia 15? O que é que vai acontecer?
Não,
dia...
mas eu gostava de responder. A Beatriz também tem que falar, porque senão
A Beatriz tem que falar.
Eu posso dizer.
Temos que ouvir um tema teu também.
Eu gostava.
Que tema que
isso acontecesse.
Que tema é que achas que devemos
Mete
ouvir?
Mete o Sul e Sueste. Tens o disco, eu tenho o disco, eu trouxe-te.
Tu não dá daí. Ok. Mas
enquanto a Beatriz vai buscar o disco,
não, mas eu gostava de dizer que, em relação à questão da educação, esta senhora tem obviamente razão. Porque
as filarmónicas continuam a ser um bom ponto de partida.
Eu aprendi jazz numa filarmónica e não tinha pais que soubessem música, nem ninguém que tocasse música. Aprendi música numa filarmónica. Mas aprendi jazz sozinho. Aprendi a improvisar. Mas porque tive professores fantásticos nesta coisa da iniciação. Eu acho que isso é que é importante, essa coisa do entusiasmo, não é?
Do entusiasmo e da curiosidade também.
Sim,
de
da curiosidade,
abertura,
porque há uma questão que é importante, que é quando nós aprendemos uma música, teoria musical diretamente, torna-se muito difícil aprender toda aquela linguagem sem ter uma prática espontânea. O que é necessário também é ter no lado das escolas, na pedagogia, esta coisa de não ter medo da improvisação e ninguém, nos professores, os pais e tal, levarem os miúdos a experimentar coisas novas, porque isso existe nesta música e é muito raro nas outras.
E uma boa oportunidade é esta conferência, recordo dias 13, 14 e 15 de setembro. Já sabem, se participarem via WhatsApp, nós damos uma entrada. Se cantarem, é dupla.
Boa tarde, Fernando Alvim e convidados. Eu gostaria que me oferecesses dois bilhetes para ouvir o jazz ali pela zona de Lisboa, para mim e para a minha senhora, para a Luciana. Um grande abraço do Zé Fontinha.
Olha, Zé Fontinha, boa tarde. Eu acho que não ouviste o programa. O que nós combinamos é que, sim, daríamos 2 bilhetes se os ouvintes cantassem. Qualquer coisa, mas podiam tentar imitar um cantor de jazz.
Sketch.
Hoje toda a gente está a falar de uma maneira estranha, não é?
É verdade, não sei o que é que está a acontecer.
Antes de mais, boa tarde a todos e gostaria de parabenizar todos os presentes pela escolha do tema. Acho que é um tema bastante interessante e importante. E realmente é curioso como é que um estilo de música que foi criado por comunidades, minorias, neste caso, na América, mais propriamente em Nova Orleans, um modo de expressão, a maneira que as minorias utilizavam para se expressar, é algo que agora é tão elitista e ouvido por uma minoria completamente diferente. Acho um tema bastante curioso e gostaria de ouvir a opinião dos especialistas.
Ora bem, os especialistas já vão dar a sua opinião, mas antes disso, os ouvintes perceberam aquilo que dissemos agora à José Fontinha e começaram a cantar. Este foi o primeiro improviso do...
Pelo menos os nossos ouvintes não têm medo de experimentar.
Sim, sim, eles estão...
Chama-se
Chicken Improvisation.
É verdade, os ouvintes estão muito fortes na improvisação. Bora. Repare-se agora neste.
Era que aquela há bocado não deu. Está forte, está.
Está muito forte aqui este programa. Temos mais um ouvinte.
Olá, o meu nome é Renato e eu queria saber onde é que há bons clubes para ouvir jazz. Obrigado.
Boa pergunta cantada. Onde é que há bons clubes para ouvir jazz? O mais conhecido talvez seja
o Autoclube. Mas fora de Lisboa, vá.
Sim, fora de Lisboa.
Fora de Lisboa.
Íamos falar do
temos muita gente, muitos ouvintes fora de Lisboa.
Sim, em Coimbra pode-se ouvir jazz onde?
Em Coimbra tens o Salão Brasil. Que costuma ter uma programação boa.
E, no Porto há sítios também... para ouvir, a Porta Jazz, pode-se informar junto das Porta Jazz. Em Aveiro também há sítios. É uma questão de procurar. Mas há.
Há pouco iam responder àquela ouvinte que falava sobre o quê? Vocês iam responder, entretanto, esqueci-me, era o quê?
Miles Davis?
Não. Olha, não. Sim, tu ainda não respondeste. Então qual é o primeiro nome que te vem à cabeça quando ouves falar em jazz? É o Miles Davis?
Não. Podia dizer Coltrane, que é o que mais... Mas não é. Eu gosto mesmo é do Lester Young.
Isso é fixe.
E tu?
É muito óbvio, não é? Essa é o primeiro. É ela, para mim. É ela, Fitzgerald. Que é intemporal.
Mas se eu respondesse de uma forma normal,
seria uma resposta diferente.
Diria, há dois que me impressionam muito por causa da voz. Dois grandes cantores de jazz. Não, um é o John Coltrane, canta no saxofone de uma maneira incrível, e o outro é a Elis Regina.
Ah, claro. Pois.
Então olhem.
Cuja filha já teve neste programa.
O que eu quero dizer é uma...
É verdade, a Maria Rita.
Maria Rita.
O que eu quero dizer é que nem tudo, isto é muito importante. Para nós sabemos disto, mas as pessoas, reparem, o mundo é tão feito de gavetas. Que nós temos por uma questão, como tu dizias há bocado, de facilidade de arrumação, pôr aquilo numa gaveta, já não mexemos mais. Já está lá a gaveta, nem vale a pena abrir porque...
Ora, podemos ter mais do que uma gaveta.
Eu só gostava de dizer que isto não é assim. E os músicos de jazz são os que mais abrem gavetas e mais gavetas têm. Porque os músicos de jazz têm esta facilidade. Como aprendem uma música altamente expansiva, têm que aprender códigos e mais códigos e mais códigos, mas coisas que entram depois, que se transformam em energia da natureza, a beleza em si, a matemática pura, que são coisas que se aprendem na música. Mas ninguém aprende aquilo de uma forma quadrada. Agora, aprende-se outra coisa que é mais interessante. Eu, por exemplo, adoro hip-hop. Eu sei bastante de hip-hop. Adoro música africana. Sei tocar música africana e toco com africanos. Sei tocar bossa nova. E se perguntares à Beatriz, ela há de saber mais umas quantas coisas, como eu sei também. O que acontece? E por isso é que eu te queria falar do dia 15. O Buga Vasseltoff, este que vem dia 15, fez, em 90, uma coisa chamada New Conceptions of Jazz. Bom, agora vem com quatro mulheres, além de serem lindíssimas, tocam desalmadamente, mas são muito importantes, são instrumentistas.
Que já, é uma coisa que não é assim tão frequente no jazz.
Não é frequente em Portugal.
Já sei, seja, com quem é que nós falamos de jazz esta última vez. Foi com a Mariana Norton.
Ah, com a Mariana. Com a Joana.
Com a Marta Hugo.
Com três mulheres e esqueceste.
Foi incrível. Foi incrível esse programa. E as pessoas participaram imenso. Esperem, estamos a cá, estamos a meio do programa. Eu acho que se impõe termos aqui a Beatriz Nunes e ouvirmos um tema dela.
Acho que sim. Vamos lá.
Vamos ouvir. Não, não garanto que seja todo, visto
não,
este tema ser
quantos
bastante
minutos
longo.
Tem
6 minutos este programa.
Corta.
Vamos cortar a mais.
3 minutos. Em vez de ser 5 minutos,
vamos
ouvir. É o 3 minutos de jazz na Antena 3.
Mas antes de ouvirmos. Apenas um mini improviso de um ouvinte. Está a Beatriz Nunes, convidada de hoje, juntamente com o Carlos Martins.
Eu gosto da forma como colocaste a voz. O jazz dá esta coisa solene.
São muitos
anos
a fazer playlist na rádio em Portugal. E,
ainda vais acabar no Oceano Pacífico.
Estiveste muito bem agora.
Oceano Pacífico, vamos ouvir mais uma música calma.
Podes inventar isso.
É que os dois vão no carro
sabes
e esperam.
Sabes que um programa chamado Prova Oral nesse
estou
tom.
Completamente nu neste Bom, dizer olha, que temos aqui o Carlos Martins. O Carlos Martins não para de falar do dia 15.
Não,
o dia 15 é o dia mais importante da tua vida.
Mesmo,
não, não,
mesmo.
Não. E deixa-me, antes que me esqueça.
Vamos só relembrar qual é o tema do programa.
Duas coisas essenciais. Uma coisa essencial para todas as mulheres que estão a ouvir este programa. Na terça-feira, miúdas, o convidado deste programa é António Fagundes. Eu sei que as mulheres adoram António Fagundes.
Quem é o António?
O António Fagundes.
O António Fagundes tem tipo 150 anos, não é?
É, mas eu apercebi.
Várias gerações.
Da primeira vez que veio cá, e única que o António Fagundes veio à Prova Oral, eu percebi que o universo feminino entrou num alvoroço.
Sim. E eu vou receber uma mensagem da minha mãe.
É dos 7 aos 77.
Sim,
é uma coisa
transversal.
Fiquei muito impressionado com isso.
Vais-lhe pedir dicas,
hoje, naturalmente. Hoje soube uma coisa. Vocês sabiam que o António Fagundes tem uma coisa incrível?
Improvisa.
Não.
Imagina, era um músico exímio.
Não. Ele, quando começa a fazer. Vamos lhe fazer esta pergunta quando ele estiver cá. Uhum. Até porque isto está sempre a geneira. Porque ele, quando começa a sua peça de teatro, ele proíbe totalmente que as pessoas entrem depois da peça começar. E há muitas pessoas que chegam atrasadas e querem entrar. E há esta proibição por parte do António Fagundes, então te chamam a polícia e há sempre encrenca.
Bem,
aliás, calhar, há algumas pessoas que estão a ver este programa e já passaram por esta situação. E isto é uma característica dele, em que ele é muito, muito rígido.
Faz muito bem.
Eu já estive numa conferência onde trancaram a porta depois da hora e havia muita gente na rua. E as pessoas começaram a bater na porta. Pensei sinceramente que ia mandar a porta abaixo e não deu também. Epá, se calhar cada vez mais temos de nos habituar quando há uma hora marcada, não é?
Pois.
Olha, temos mensagens no Instagram.
Aê,
agora também temos mensagens no Instagram.
Olá, olá, seguidores do Instagram. Estamos olá. Em grande crescimento. Vamos a isso.
O Eduardo Scissorhands pergunta se o Carlos é o Ruizinho. Não é o Ruizinho, é o Carlos Martins, ficas a saber. Ah. E temos.
Porquê? Por causa da voz?
Não sei. É porque a transmissão, se calhar, nariz, é suficientemente boa.
Okay.
E. Não, pode ser porque és muito interessante. Depende da opinião, vês?
Olha.
A Solange Soares Marques diz que percebe pouco de jazz, que só conhece o Barradas. E o David José Sousa diz: viva o jazz!
Viva o jazz! Já agora aqui algumas participações no nosso WhatsApp.
Antes de mais, boa tarde a todos e gostaria de parabenizar todos os presentes pela escolha do tema. Acho que é um tema bastante interessante e importante. E realmente é curioso como é que um estilo de música que foi criado por comunidades.
E essa era uma boa dica. Era essa dica que tu dizias há bocado que nós não falávamos. Okay. Não era
que
literis.
Querias pegar daí?
Não, queria só dizer que realmente queria ligar àquilo que estava a dizer há bocado. Quando a música nesta altura de New Orleans é criada, e quando a música nos anos 30, 40, 50 mesmo, ouçam, até aos anos 90. Quando estas músicas são criadas, toda a gente bebe de todos. O Miles Davis era um fã incondicional do Sly and Family Stone e do James Brown. Mas fã incondicional. Tipo, achava que eles é que faziam a grande música. Ouviam-nos, percebes? Uhum. Os músicos de jazz. E às vezes, esta coisa das gavetas, como eu estava a dizer, torna-se ridícula porque toda a gente só ouve aquilo ou aquilo outro. Mas eu gostava de dizer, e agora não vou parar, do dia 15. Uhum. Estás sempre a falar do dia 15.
Dia 15.
O Boog Vasseltoft fez uma coisa nos anos 90, pá, como aconteceu com o Dorfmeister. Como aconteceu com o Jazza Nova, como aconteceu com os, lembram-me, os Tivory Corporation. Aqueles grupos todos que juntaram...
Aquela coolness toda ali.
Sim, que juntaram duas coisas muito interessantes, improvisação e eletrónica. Uhum. E é isso que nós vamos ter no CCB no dia 15. Portanto, para a malta nova que gosta de eletrónica, gosta desse envolvimento ligado aos beats, tem uma percussionista de origem iraniana que toca tablas. Além
dia 15,
dia 15, além da baterista, claro. Mas depois tem aquela cena toda de eletrónica dele por trás, além de ser um grande pianista. E eu acho que esse tipo de música está a haver um revival por alguma razão. Sabem porquê? Porque essa música era francamente boa.
Yeah.
E a verdade é que desde essa altura do hip-hop, do trip-hop, desde essa altura das grandes fusões dos Aldi Miolas com os... Não, do Paco de Lucia com... Todas essas grandes fusões foram maravilhosas e deixaram de existir. Há um espartilho feito na música que...
A indústria também
a indústria,
assim obriga, não é?
Como tu dizias há bocado
a
e tal.
Assim
portanto,
obriga.
No dia 15, à noite, no CCB, eu acho que vale a pena ir ouvir, se calhar, um dos melhores concertos desta temporada.
Tens
porque
aqui
é uma mistura extraordinária.
Exatamente no seguimento que estás a dizer, temos aqui um ouvinte, o Zé Martins, que nos deixa uma mensagem no Facebook, que diz que nos últimos tempos têm aparecido nomes que vão trazendo o jazz para o mainstream, fazendo ligação com o R&B ou com o soul, como o Kamasi Washington, por exemplo, que eu já ouvi ao vivo e adorei, que aparece com o Kendrick Lamar, diz ele, Yasmin Lacey, Mazigo, Charlotte dos Santos, etc. Esta pode ser uma boa de entrada para o jazz mais erudito ou de improviso.
Também
há
o Snarky Puppy, estou-me a lembrar.
Snarky Puppy.
Sim, mas também temos a Beatriz Nunes, que faz uma coisa extraordinária agora, que nós fazíamos antes. Não, mas que é a mesma coisa.
Não é esta onda tão grovada.
Não é tão grovada, mas faz uma coisa extraordinária. Estive a ouvir lá um bocado a tocar. Ela vai buscar à música popular portuguesa e à música dos cantautores a inspiração para renovar o seu jazz. É isso que tu fazes.
É uma inspiração Beatriz. Mais portuguesa.
Conta-nos, fala-nos sobre isso.
Não, é um bocado isto que o Carlos está a dizer. É uma certa portugalidade, um encontro das raízes. E nesse sentido até pode encontrar contacto ou eco em, num público mais generalista, talvez, não tão fechado. Também o facto de ter a questão da voz e das letras também acho que é uma coisa que aproxima bastante o público. E o facto de ser tudo cantado em português. O meu disco é todo cantado em português, porque é de facto a língua com que eu sinto interpretação com mais peso. E mais impacto.
Tipo este Aurora tem um menino?
Sim, é isso é um tema do Baixo Alentejo, por exemplo. Com o arranjo de Jorge Benito.
Atenção, as próximas mensagens serão dedicadas ao Baixo Alentejo.
Boa tarde, só para dizer que o CR7 da comunicação, da rádio, da televisão, não é a Cristina. CR7 é o Alvin.
Ah, pois é.
E a seguir o Macaco Adriano. Vá, venha de lá esse convite. Abraço.
Muito bom. Deixem ver.
Eu acho que se eu e o Alvin estivéssemos a fazer as manhãs da RTP, isto já.
Pois era.
Já éramos líderes.
Eu outro dia dei uma ideia.
Líderes? Foi muito bem dito.
Pois é, sim. Estava a falar com o novo diretor da RTP. Ah, há uma novidade, eu acho que posso.
Divulgar.
Não podes nada.
É melhor não dizer. Não.
É o novo diretor da RTP. É que eu fiquei a pensar, eu acho que não sei.
Eu sou o teu grilinho da
RTP.
Não podemos dizer então. Não, mas ele dizia.
Mas vai ser bom.
Eu estava-lhe a dar uma ideia.
Não podemos dizer, mas vai ser incrível.
Como é que ainda não se fez isto em Portugal? Que era haver um programa da manhã forte na televisão que fosse ao mesmo tempo na rádio. Isto é, Antena 1 e RTP1.
Tu tiveste uma edição em simultâneo.
Brilhante.
Não é uma boa ideia.
Não, e online. E online também,
sim.
Certo?
Sim, isso online acompanhava o que era.
Os organismos comunicarem. Por isso é que as pessoas quando trabalham em conjunto.
Havia muitas vantagens.
Colaboração, redes, não é?
Não é uma boa ideia.
Network.
Outras mensagens.
Olá a todos. Vamos ver se não me engano nos nomes. Catarina, Beatriz, Carlos e Alvin.
Era a Xana.
Epá, eu não sei. Realmente acho que o jazz não. Não quero o mainstream, não quero ser mainstream, mas era capaz de ser engraçado. Se calhar, eu acho que, por aquilo, pela essência do jazz, aquilo por onde nasceu e tudo mais, eu acho que mais de metade dos conflitos mundiais se resolviam se as pessoas ouvissem mais jazz. É isto.
Isto é uma boa mensagem. Há aqui um ouvinte que agradece. Agradece a quem?
Malta, estou aqui para dizer que agradeço-vos imenso por fazerem boa música, porque já estou farta de ouvir a mafiosa, a sério. Muito obrigada, malta. Um grande beijo para a Provaral. Adoro-vos.
O Carlos Martins não sabe o que é mafiosa, ele já vai saber.
Eu também não sei.
Boa tarde, eu sou a Rita, sou ouvinte da Provaral e tenho a dizer que adoro jazz e tudo aquilo que esse tipo de música me transmite. Obrigada.
Uma coisa estamos a notar, quando o tema é jazz,
há mais
mulheres a participarem.
Boa tarde para o Voral. Quando se fala de jazz, lembro-me de nomes antigos. Coltrane, Armstrong. Eu acho muito fixe que, por exemplo, nós na rádio portuguesa temos uma excelente rádio para ouvir jazz, que é a Smooth FM. E, por exemplo, a nível de eventos. Gosto muito de ir ao Hot Jazz, acho que é um sítio espetacular para relaxar e penso que havia de existir mais eventos e momentos como esses para relaxar e curtir um bom jazz.
Espera aí. Obrigado. Este ouvinte, quando disse há uma boa rádio que é a Smooth FM, o Carlos Martins fez isto.
Esta coisa do smooth
jazz. Estava a beber a minha Coca-Cola.
Eu no outro dia vi um filme em que havia um momento.
Não metas em trabalho.
Havia um filme em que havia um momento muito irónico em que havia um tipo. Havia um tipo que ia seduzir a protagonista e disse-lhe: espera aí, não sei o quê, vou-te mostrar aqui uma música. E ela disse: se for smooth jazz, eu mato-me.
Bom, tenho a dizer a minha defesa, além de que não ser verdade, que estive numa entrevista há pouco tempo na Smooth FM. Que foi absolutamente extraordinária, com a Sofia Moraes.
Ah, ok.
Portanto,
quem era a Sofia Moraes, ou quem é a Sofia Moraes, para além da radialista, ela apresentou um programa icónico na televisão portuguesa, que era o Pop-Off.
Exatamente.
Onde ela apresentava, juntamente com o nosso Jimba, que em breve vem.
Exatamente.
É verdade, o Jimba foi apresentador também do.
E a Sofia Moraes, na Smooth FM, foi absolutamente extraordinária, sabe do que é que fala. Portanto, a questão não é essa, a questão aqui. É mais as gavetinhas, que é a Smooth passa aquela onda de all that jazz que é tão mainstream que quase que reparem, há aqui um assunto que ainda não foi debatido na rádio pública.
Eu gosto que
eles tenham
uma versão de tudo.
Nunca.
Vamos lá.
Nunca. É que, isto é uma verdade, que se perguntares a alguns músicos sérios, te dizem, músicos de jazz. Sim. Muitas vezes os músicos de jazz são piores do que os músicos clássicos. Tocam sempre a mesma coisa.
Ok.
Tocam a mesma música, o jazz por vezes transformou-se numa música de câmara em que a novidade, o interesse é pouco. Como dizia o grande Wayne Shorter, como é que tu podes ensaiar o desconhecido? Quando vais tocar jazz, há bocado estava a ouvir a Beatriz a cantar e estava a ver que ela ia para um caminho que ela não sabia ainda.
Eu sei bem.
Portanto, é isto que é essencial na música e na vida, bolas.
A ir para um caminho que nós não sabemos.
Não ter medo, não ter medo.
Eu faço muito isso. Olha aqui um ouvinte, sem medo também de seguir um caminho que não conhece.
Boa tarde para o Voral. Quando se fala de jazz, lembro-me de nomes antigos.
Espera aí, já ouvimos.
Coltrane, Arms.
Não. Agora que é. Agora sim.
E aquelas pessoas fantásticas que, quando se despedem, dizem até jazz. Adoro.
Muito bom. Espera aí. Uma proposta de um ouvinte.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde, pessoal. Ora, eu não sou grande adepto do jazz, mas eu tenho alguma ligação ao mundo do jazz por ter passado muito tempo em Coimbra e com a malta do Salão Brasil, também muito eles ligados ao mundo do jazz experimental e etc. Mas sempre achei que fosse um universo que em Portugal está um pouco desligado do público. Agora, a nível de música e do que já falaram, não concordo que Portugal seja um mercado que seja assim tão pequeno, concordo sim que sejamos um mercado que não gosta de gastar dinheiro em música. E falo disso por uma questão tão simples quanto o convidado acabou de falar de um bilhete de 15€ e eu tenho plena noção que a maior parte das pessoas não está habituada a pagar mais do que talvez 5€ para ir ver música, a não ser que seja para um festival grande como o Nós Alive ou um Primavera Sound. Obrigado.
No qual paga 70€.
É que sim. Está. As pessoas têm dinheiro para aquilo que querem ter dinheiro.
É
eu
verdade.
Acho que isso é um bocado, as pessoas não se importam de pagar 70 ou 100€ para ir a um festival ou até para ir ao Pavilhão Atlântico se quer ver a Shakira ou
pois,
sei lá.
Claro.
Acho que às vezes esse argumento, não sei.
O que é mais ridículo, talvez, não é ridículo, mas o que é mais estranho é que as pessoas pagam para não ter surpresa nenhuma.
É isto, as pessoas não querem sentir-se desconfortáveis.
Para ficar ali sentadinhos na cadeira, já sabem que a canção vai ser assim. Eu fui ver um concerto, que não me lembro do nome do grupo. Saí de lá ao fim de 15 minutos. Um grupo qualquer daqueles muito pop, que fazem só covers, conhecidíssimo, na Aula Magna. E toda a gente à volta cantava as mesmas cançõezinhas, que não são deles, do grupo que estava a cantar, que são versões de outros. E nada daquilo tem novidade nenhuma. Ao fim de 15 minutos eu não consegui lá estar.
Mas também há pouco falavas do hip-hop. Tens o hip-hop tem uma legião de seguidores e muitas vezes uma grande parte dos concertos tem um bom pedaço de improvisação. Achas que, e aí também
se experimenta,
experimenta-se de outra forma.
O hip-hop é uma grande música. É uma música muito mais da rua, muito mais do improviso. Repara, vocês lembram-se daqueles tipos que haviam antigamente nas aldeias, que eram os repentistas, começavam a cantar uma coisa e improvisar por aí fora.
Sim.
Isso perdeu-se completamente, tirando o pessoal do hip-hop, continua a fazer essa coisa que é, de repente salta uma letra. Mas também...
No Alentejo ainda se canta ao desafio, na casa de
Sim, e no Minho também se toca e canta muito improviso, tenho
sim,
essa ideia.
Sim.
Olha, e deixa cá ver dois ouvintes que... cantam e improvisam. Esperem lá.
Estás a ver?
Ora está.
É um caso
grave.
Imagina só, é que os nossos ouvintes provavelmente estão numa fila qualquer no trânsito. Não é?
Estão a cantar.
Ainda
estão a fazer. Imagina a pessoa do carro
outro,
ao lado.
Outro ouvinte a cantar. Isto é bom. Já agora temos aqui mais. Uma fã.
Tchau para o Varal. Sou a Cristina, italiana.
adoro a vostra rádio, Alvin, te amo!
Ah, foi só para me citar, aposto.
Convidado, excelente tema, excelente programa. Eu queria só acrescentar à referência do convidado que a Jobra, a escola onde os sonhos acontecem, que fica em Aveiro, em Albergaria Velha, é uma excelente opção para quem quer estudar e para quem quer assistir a espetáculos de jazz aqui na região. Beijinhos e continuem o bom trabalho.
Claramente ora uma está. Aluna da Jobra,
muito
da
bem.
Concorrência, porque eu sou a professora em Montemor Novo. Deixem-me agora aproveitar.
És professora, professora de
voz e técnicas de improvisação.
Ah, yeah.
Jobra.
Agora vou dizer, a Jobra é boa, está bem, mas Montemor Novo, pá, Montemor Novo é outra coisa.
Mas olha que Jobra, aliás, Jobra tem ganho os concursos da festa do jazz.
Nós tivemos um aluno, então, deixa-me só dizer, tivemos um aluno este ano que ganhou uma bolsa para a Berklee College, que é só a melhor escola de jazz.
Quem é
o um aluno contrabaixo, e estou a falar de uma escola que existe há 3 anos, portanto, em 3 anos já fizemos isto, pensem, agora pensem.
Olha,
agora pensa.
Deixem ouvir aqui este fã de doçaria e já.
Olá, Alvin. Primeiro, opa, Alvin. Queria ganhar os 2 bilhetes e depois queria também perguntar que tipo de jazz é que vocês estão a falar, porque eu parece-me que o jazz está na base de tudo e se explicarem às pessoas mais novas que aquilo que ouvem hoje é originário do jazz, nada lhes pode parecer estranho. Obrigado a todos e gosto tanto do teu programa como gosto de um pudim à base de periscos. Fantástico.
Eu gosto muito do pudim abado de periscos. A primeira vez que...
E gostas do teu programa.
E gosto muito de fazer este programa.
Olha que nós temos aqui uma coisa muito importante. Ainda há pouco tempo estive em Espanha e realmente a nossa rádio cá, acho eu, ainda continua a ser um bocadinho, acho eu, um bocadinho embaragente. É muito fácil, e eu continuo a achar, apesar de toda a gente já dizer que os miúdos mais novos não ouvem rádio, mas a rádio continua a ter este papel mais educativo. Porque ele dizia que o jazz está na base de tudo, e eu lembrei-me automaticamente que passei umas férias a tentar e dizer: não, vamos apanhar uma rádio boa, e só apanhava reggaeton. Pai, não me digam que o jazz está na base do reggaeton,
não,
que eu não vou acreditar.
Olha, ele fala mais
não,
é dos
que
blues.
Dizer, não, exatamente. Mas está na base de música ligeira, porque tens que ver que na altura, se pensares no início do século
claro.
XX, o que é que tinhas? Música tradicional, música erudita.
Sim, sim,
e
sim,
se pensares
sim,
que a bateria
sim.
começa com,
sim, sim,
com o jazz,
sim,
não é?
Então,
isso está na base da música ligeira, depois do que é o rock,
aliás,
até dos blues, não, etc.
Muitos,
mas vai por aí fora.
Sim, sim,
mas
sim.
O que é extraordinário é o percurso todo, e é isso que nós vamos discutir nesta conferência, já que ninguém fala da conferência. Fala é isso que nós vamos discutir nesta conferência, que é uma grande oportunidade para os músicos portugueses apresentarem os seus showcases a uma plateia como nunca existiu em Portugal. É um acontecimento inédito que nos dá muito gozo a todos, músicos, não músicos, agentes, ter entre nós, e que vai permitir aquela coisa importante que é trazer a música portuguesa e a criação portuguesa para a Europa, para um mercado maior, e basicamente não é só uma questão de mercado, é uma questão também de consciência, uma questão de beleza e uma questão de levar tudo o que de belo temos para fora e para mostrar aos outros que nós somos bons na área da improvisação e da música improvisada em Portugal. Há muita gente boa, grandes instrumentistas, grandes compositores, e existe uma energia muito positiva. O que é necessário agora é criada cá, estimulada aqui, e como nós sabemos, desde o padre António Vieira, Portugal é madrasta, temos que ir lá fora, passar mais tempo a tocar com outros músicos, mostrar mais a nossa música e estar sempre aqui na nossa terra, que é uma terra sagrada.
Carlos, deixa eu colocar aqui uma proposta de um ouvinte.
Olá, Prova Oral, sou o Rui Magalhães, ouvinte assíduo do programa. Vinha propor algo que poderá ser impossível, mas quiçá no futuro execuível, seria a passagem de pelo menos 3 minutos de uma música de jazz por cada programa da Prova Oral. Adeus, cumprimentos.
Uma excelente ideia esta, mas não sei se isso será
eu
execuível.
Eu faço a playlist, não há problema.
Faz a curadoria dessa playlist.
Eu faço a playlist para entrar devagarinho, para não ser uma coisa estranha e tal.
Sabem
acho que, uma grande ideia.
Sabem que durante algum tempo, durante alguns anos, a Prova Oral começava sempre com uma música.
Não,
é verdade. Pois isso deixou de acontecer.
L is for the way you look at me.
O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love.
Deu muito bem. Vai receber 2 bilhetes. O Gonçalo Petinga diz: Alvin, não tenho boa voz para cantar, mas deixem um vídeo no e-mail a tocar algo. A Beatriz conhecerá a sala certamente. Parabéns a ambos os convidados pela partilha e conversa. E espero, obviamente, pelos bilhetes.
Já não agora, é a sala da minha casa.
Estamos mesmo a acabar a programa.
Olá, o meu nome é João Rocha, que é nome de pavilhão desportivo. Enfim, quando penso em jazz, penso imediatamente em Miles Davis, em Joe Coltrane e em Jazz Edward, com o seu 1, 2, 3, 4, 5 minutos de jazz. Mas antes desses todos, penso em Paulo Bandeira, que é um grande, grande baterista de jazz português. E além disso, é meu primo. Um abraço.
O Paulo foi meu colega no curso superior.
É verdade, é o primo deste ouvinte. Agora, eu acho que já passei esta mensagem, deixem-me só ouvir.
Olá, Alvin e convidado, excelente tema, excelente programa. Eu queria só acrescentar à referência do convidado que é Jobra.
Já ouvimos. Okay. Estamos a fechar o programa. Eu tenho uma boa novidade para todos os ouvintes que participaram via WhatsApp. Todos vão receber um bilhete duplo.
Bravo!
Portanto, vão receber todos um bilhete.
Agora, não se esqueçam, para os concertos, dia 13. Orquestra Jazz Matosinhos, com convidados. Dia 14, o grande Andy Shepherd com o Espen Eriksson Trio. E dia 15, Eletrónica mais Jazz Buga Vasseltoff.
Ok, Carlos, queres dizer mais alguma coisa, Beatriz? As pessoas onde é que te podem ver a cantar?
Agora, pois, vou estar no Misty Showcase. Sim, mas o Showcase é fechado. Mas depois estarei no Misty Fest em novembro. Vou estar dia 6 de novembro cá no São Luís, em Lisboa. E depois 10 de novembro em Espinho, 18 de novembro no Convento de São Francisco em Coimbra.
Bem, tu sabes as datas.
E dia 3 de novembro em Tavira. Pois é, a memória.
Agora fiquei. Há pouco estava-me a lembrar de uma banda que agora as pessoas referem muito, a nova geração, que são os Bad Bad Not Good, não é?
Que tiveram no Cool Jazz.
São músicos de jazz?
São músicos de jazz com ar de banda indie.
São. As pessoas falam muito sobre isso. Enfim, temos que acabar o programa. Obrigado a todos. Nós estamos de volta amanhã, a partir das 7. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.